Poesia em movimento. Ideias, sentimentos, a arte das palavras, o estado da alma. Poesia em movimento. O que os poetas nos dizem dentro e fora da poesia. Aos domingos, 8 da noite. Produção e apresentação, Rui Robson.
É com imensa alegria que iniciamos mais um Poesia em Movimento, aqui na Rádio Universidade FM 106,9. Esse programa já emplacou, graças a vocês, queridos ouvintes, pessoas sensíveis que conhecem a importância da poesia para a vida e, por que não dizer, para o mundo. Fica registrado também os nossos agradecimentos aos poetas e escritores já entrevistados, que ajudaram a divulgar o programa. Obrigado mesmo. Bem, sigamos em frente. Nosso convidado de hoje é José Eulálio Figueiredo de Almeida. Ele é juiz de direito, professor do curso de direito, compositor, escritor e poeta. É um grande prazer tê-lo conosco. Esteja à vontade.
Boa noite a todos os ouvintes da Rádio FM Universidade. É um prazer imenso estar aqui, porque eu me sinto em casa, haja vista que há 31 anos sou professor do curso de Direito aqui da Universidade Federal do Maranhão. Mando um abraço aos meus estimados alunos do curso de Direito. Mando também um abraço aos ouvintes da Rádio FM Universidade, a todo o povo de São Luís, do Maranhão, do Brasil e do mundo, porque eu tenho certeza que este programa está sendo ouvido pelo mundo inteiro.
Eulálio Figueiredo, como a poesia bateu na porta do teu coração?
Veja bem, as coisas não acontecem por acaso. Então, eu fui de um tempo em que se namorava, se fazendo uma cartinha, um bilhete para a namorada. E sempre que você mandava uma cartinha, um bilhete, sempre você lembrava do verso de um poeta, ou você mesmo criava a sua própria poesia, seu próprio verso, imaginando aquela pessoa para a qual você dedicava aquela escrita. E isso veio mediante a leitura que eu tive. Eu fiz um bom ginásio, então, na época, eu li muito Gonçalves Dias, li muito Castro Alves, exatamente. Li muito Aloísio Azevedo, né, Casimiro de Abreu, todos aqueles poetas da fase do romantismo brasileiro e antes do romantismo brasileiro. E vi, vamos dizer assim, a técnica que eles utilizavam e até a inspiração que eles tinham. Às vezes era a tristeza, às vezes era um amor não correspondido, às vezes era a própria natureza, não é? E, além disso, quando eu fiz o meu curso pré-vestibular para ingressar na Universidade Federal do Maranhão, que era a única que existia na época, eu também li muitos livros, como, por exemplo, A Escrava Isaura, O Mulato, de Aloísio Azevedo, li O Bequimão, de Bernardo Almeida, Os Tambores de São Luís, de Josué Montelo, e vários outros autores maranhenses e nacionais de destaques, né? Então, tudo isso me deu uma bagagem cultural. E, obviamente, que aqueles versos iniciais que eu fiz ainda quando eu era um adolescente, namorando, eles ficaram guardados em algum lugar. E, num belo dia, eu já depois de homem feito, procurando alguns papéis velhos, papéis guardados, eu me deparei com alguns daqueles versos que eu fiz ainda como adolescente, e, fazendo uma autoanálise, uma verificação poética, cheguei à conclusão de que tinha algum sentido neles, que eles mereceriam
um trato melhor.
Exatamente, para serem publicados, né? E então eu fiz uma revisão deles e publiquei todos eles no meu primeiro livro, chamado Anatomia do Ser, Poesias de Ontem e de Hoje. não é? Foi o meu primeiro livro de poesias que eu lancei. E daí vem inúmeras histórias. Esse foi apenas o meu primeiro livro. Depois dele veio Milésima Face e inúmeros outros livros que fiz, não só de poesias, como na área do direito e na área também da literatura, porque muito me anima a escrever sobre fatos históricos. Então, eu resgatei na história política, social, jornalística, jurídica do Estado do Maranhão, casos como, por exemplo, o crime da baronesa.
Vendeste muitos livros?
Muitos livros, foram vendidos muito. Esse livro já está na terceira edição, O Crime da Baronesa, e está esgotado. Eu estou preparando agora uma quarta edição. Também o Processo das Formigas, que foi um caso célebre que houve aqui, em que os frades capuchinhos do convento Santo Antônio processaram as formigas maranhenses, né? Esse livro, pois é, esse livro já está na segunda edição. Quer dizer, parece assim...
Super interessante.
Parece assim algo insano,
insano,
né?
Insano, é.
Humanos processando
animais
e ainda insetos. Mais insetos, exatamente, ainda mais insetos. Então, foi um caso interessantíssimo que despertou a curiosidade das pessoas e são campeões de vendas. Ali, por exemplo, a livraria Poemice, quantos livros eu coloco lá, vendem todos, semanalmente. E, por último, eu fiz o lançamento de um livro chamado Vidas Profanas, que é a história ali do bairro do Desterro, da zona do Baixo Meretriz, da minha infância, porque Vidas Profanas conta a história da boemia maranhense. Ludovicense. Principalmente das pessoas que conviviam naquele ambiente.
Eu gostaria de fazer uma pergunta que eu sempre faço para os convidados e as respostas são as mais variadas possíveis. O que é poesia para você?
A poesia é algo que está como matéria-prima em todos os lugares. Isso para mim é o conceito de poesia. Porque a poesia ela pode estar na tristeza, ela pode estar na alegria, ela pode estar na natureza, ela pode estar numa noite de luar, ela pode estar num dia chuvoso, ela pode estar na beira do rio. Então a poesia, para mim, é toda a matéria-prima de que o poeta dispõe, né? Com a sua sensibilidade, com a sua observação, com o seu sentimento, porque verdadeiramente... Na poesia vai muito do sentimento do poeta, que é o sentimento de inúmeras pessoas que não conseguiram retratar aquilo naqueles versos. E o poeta conseguiu, ou através da música, ou da poesia falada, ou da poesia escrita. Entendeu? Então, poesia para mim é isso. É toda a matéria-prima que está à disposição como ferramenta de trabalho daquele que vai produzir o que nós comumente conhecemos como poesia, como poema, como verso, não é? Como...
A poesia te faz sofrer?
Não, a poesia não me faz sofrer, ao contrário, a poesia me traz alegria, porque mesmo que eventualmente em algum escrito meu, de algum verso, tenha alguma retratação triste, eu procuro fazer de maneira que aquela leitura se torne bela, se torne agradável, né? Se torne algo que venha dar um ensinamento à pessoa. Porque muitas vezes aquilo que pode parecer triste para alguém, melancólico para uma pessoa, é uma lição de vida, é um ensinamento.
Eulálio, eu acho que a poesia, ela consegue... arrancar de nós nobres sentimentos.
Exatamente, exatamente.
Nobres sentimentos.
Nobres e elevadíssimos.
Elevadíssimos.
Sentimentos. Porque
quando você coloca para fora em palavras, parece que você tira um peso das costas. Quando é tristeza, quando é alegria, parece que você fica mais feliz ainda.
Exatamente. A poesia é como se fosse um parto. É como se fosse aquela senhora, aquela mulher que ficou grávida e ela está gerando ali um filho, e isso acontece com o poeta, só que a rapidez dessa gestação com o poeta é maior, porque muitas vezes, por exemplo, eu caminhando na litorânea, eu já fiz versos, já fiz canções, composições, em que a ideia começou a surgir no início da minha caminhada, no final da caminhada estava pronta. E eu desesperado procurando um guardanapo numa barraca daquela com uma caneta para escrever.
Quer dizer que para ti poesia é coisa séria.
Sim, claro, claro. Eu procuro fazer uma coisa de qualidade. Porque, por exemplo, quando eu faço algo que eu acho que não é de qualidade, eu não mostro para ninguém, não publico, abandono o projeto. Sabe por quê? Porque eu acho que todos nós temos que ter uma autocrítica. A gente não pode estar por aí publicando qualquer coisa, mostrando qualquer coisa, porque eu acho o seguinte, que nós podemos ser punidos ainda em vida ou no futuro por aquilo que nós fizemos de maneira errada.
Negligenciosa.
Equivocada. Então eu acho o seguinte, que o poeta ele tem uma responsabilidade não só com a poesia, mas para com a sociedade.
Exatamente.
É porque, por exemplo, dependendo do que você colocar na sua escrita, você pode influenciar uma pessoa, uma comunidade, uma geração.
A poesia...
De maneira positiva ou negativa.
A poesia dignifica o nosso nome.
Exatamente, exatamente. E veja bem, existe um autor chamado Franz Kafka, que era um indivíduo que era portador de uma depressão tremenda. Então, geralmente, as pessoas que sofrem de depressão procuram ler textos de autores que sofriam de depressão para procurar entender, quando, na verdade, deveriam ler textos que levem a pessoa para cima. Então, eu procuro, viu, Rui, nos meus trabalhos, sempre colocar muita beleza, muita alegria, muito colorido, muita motivação. Inclusive quando eu faço as minhas composições, por exemplo, eu fiz este ano, para o São João deste ano, uma toada de bumba boi, no estilo matraca, mas que pode também ser adequado para o estilo orquestra, chamado São Luís, Minha Ilha Bela. Então quando eu chamei um dos grandes cantadores de boi aqui, para mostrar, aí disseram, o CD já está mais ou menos. Aí disseram, guarde para o ano que vem. Não, não existe isso, porque o ano que vem, ou amanhã, depois de amanhã, eu não sei o que vai acontecer. Isso, entendeu? Então, quando você faz um trabalho, é como uma mulher que teve uma criança. Ela quer mostrar aquela criança para todo mundo, principalmente quando é belo o trabalho, quando aquela criança é belo. Com o escritor, com o poeta, acontece a mesma coisa, entendeu?
Eulálio, eu quero que você recite para mim dois poemas seus.
Tem um que diz assim, o nome dele é Visita ao Mar. Eu fui à praia passear e me encantei com o grande mar. As ondas que quebravam na areia traziam consigo lindas sereias e o sol que brilhava sorrindo anunciava um dia lindo. Se Deus quiser um dia, no grande mar eu vou morar. Com uma sereia vou me casar para nunca mais de lá voltar. E quando chegar esse dia dos divinos sonhos meus, vou chamá-la de Maria, igualzinha à Mãe de Deus.
Vamos bater palma, tá belíssimo. Belíssimo, belíssimo. Recite outra, por favor.
Outro. E tem uma que diz assim também. Se algum dia as estrelas se apagarem e o céu escurecer, eu sei que Deus vai fazer tudo brilhar. O meu boizinho vai passar no terreiro a brincar, fazendo assim toda a ilha se encantar. Eu vou fazer uma promessa no altar de São José de Ribamar. Eu vou pedir para o céu se iluminar, pro meu amor para mim voltar e para que nunca ela pense em me deixar. Eu sei que vou conseguir e ninguém vai impedir. O meu São João já mandou iluminar toda a cidade. São muitas.
Maravilhosa, olha. Eulálio, eu realmente fiquei encantado com a sua participação.
Pois é.
Você é um poeta, uma pessoa simples, uma criatura de Deus.
Muito
sabe?
Obrigado.
Foi uma honra tê-lo no nosso programa. Foi uma honra, Eulálio.
Tá? Eu agradeço e mando meu abraço e uma boa noite aí para todos os ouvintes da FM 106.9 Universidade.
Finalizaremos o programa com uma poesia que fiz para minha sobrinha neta Ana Clara. Ele diz assim: chegaste discreta e tão de repente, te fizeste luz, preencheste o coração da gente, menina, garota, mulher, sei lá. Só sei que foi difícil fazer esses versos. Invades os meus desertos, assim calada, assim amada, assim Ana Clara. Sempre moraste na minha poesia, e lembras a branca de neve da minha infância, doce lembrança. Só que és mais, muito mais. Tens o talento de conversar com a minha alma. És a serenidade do poeta, aquilo que acalma, e guardas nos olhos uma parte de mim. Então, adelante, Ana Clara. Voa bem alto, não coloca salto. Já és alta, altiva, brejeira. És meu coração em festa, és poema e brincadeira. E vivi uma vida inteira só pra te dizer: Ana Clara, clareaste. Vai, bela menina. Esse tempo é teu. Brilha mais porque já és um brilhante. Só não esquece das pessoas que te amam. Não esquece que a vida é ilusão. Não esquece que para Deus o que importa é o que vem do coração. E lembra que és o futuro e podes tornar esse mundo menos escuro. Teu nome é Ana Clara, então clareia a tua luz, essa luz ofuscante de verdade. Clareia, clareia, por favor, toda essa humanidade.